Olá, começamos o É de Futebol. Comigo, Vitor Lilo, além dos amigos Diego Salomão. Tudo bem, Diego?
Tudo bem, Vitor. Você sempre vem com um apelido carinhoso. Hoje só tudo bem, Diego?
É, hoje a gente tá apressado porque tem muita coisa boa pra gente falar. Vamos lá, sem demora. Felipe Gerstein, no pique. Tudo certo, Guer?
Vitor, Diego, grande abraço para vocês e para quem acompanha o nosso É de Futebol.
Hoje o programa tá recheado de assunto bom, como eu disse, acho que vocês vão gostar, tem temas polêmicos, mas vamos começar agora falando de Corinthians. Diego, o timão cada vez mais na cola do Palmeiras, classificado para as quartas de final da Liberta. Acho que já dá para reconhecer que o meu xará português está fazendo um bom trabalho, ou é pura sorte?
Antes de mais nada, não vai ter meia-culpa para o Santos, tá bom? Mas vai ter para os Vítors.
Olha, o senhor está fugindo, das suas responsabilidades.
Não estou fugindo, o Santos é que está me livrando delas. Mas vai ter meia-culpa para os Vítors. O Lilo, de quem eu discordo muitas vezes, e o Pereira, que eu critiquei bastante no começo.
Opa.
Pelos resultados. Acho que o mais emblemático dele foi aquela derrota sofrível para o Always Ready, pela Libertadores. Pelo futebol também, mas que, a meu ver, estava muito aquém do que o Corinthians podia oferecer. Agora, hoje, pouco mais de 4 meses depois da estreia do treinador, o que a gente está vendo no Corinthians? Um segundo lugar do Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil e classificado para as quartas na Libertadores. E vale ressaltar que tudo isso passando pelo inferno das lesões que tiraram Fagner, Renato Augusto, Maicon, Paulinho, William e ainda tendo perdido o Jô para as noitadas e para os problemas pessoais dele. Então, para mim, não tem como atribuir esses bons resultados à sorte. Claro, sorte existe. Foi uma sorte tremenda o Benedetto ter vivido seu dia de Palermo na Bombonera. Mas conseguir segurar o Boca, segurar o empate e a defesa do Cássio, principalmente no segundo pênalti, não tem nada de sorte, são méritos do time e do técnico. Então, passo aqui a minha meia-culpa para o Vitor Pereira.
Muito bem, quem diria? Diego Salomão fazendo meia-culpa neste programa, momento histórico da podosfera brasileira. Guer, e aí, é sorte ou é trabalho?
Ah, eu tava até dando risada aqui enquanto você falava do momento histórico da podosfera. Vamos lá, o Vitor Pereira nos
podosfera
últimos...
Podosfera que não é de pé não, tá, gente?
10 jogos, foram 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 6 gols contra, 9 gols pró. O Corinthians teve 2 momentos até meio apoteóticos, né? A goleada para o Santos, no Santos, aliás, 4-0 na Copa do Brasil, e a goleada pro Fluminense 4-0 no Campeonato Brasileiro, né? Mas vai muito na linha do que o Diego falou, né? Ainda assim, o Corinthians está conseguindo sobreviver aí no meio do caos das lesões. E tá, assim, se não apresentando um futebol brilhante, pelo menos pragmático, né? Só 2 dados bem rapidinhos que eu vou trazer para vocês até falarem. Ó, o Corinthians é o time que menos finaliza no campeonato, um dos que menos finalizam, 8,6 média de finalização por jogo em 16 partidas, e 7,64 arremates no gol, são 18 gols em 16 jogos. Então, assim, faz poucos gols, mas as poucas chances que tem, converte no placar, né?
É um time bem efetivo. Você citou essa derrota para o Fluminense, o 4-0. Longe de mim dizer que a torcida ficou satisfeita, mas se você pensar que logo depois dessa derrota para o Fluminense teve a classificação contra o Boca na Bombonera, tá de boa essa derrota para o Fluminense. Acho que a torcida do Corinthians não vai reclamar disso a longo prazo.
Eu acho que o Vitor Pereira tem trabalhado muito e bem. Também concordo que fazer esse time disputar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com todas as deficiências que esse elenco tem é um grande feito. Claro também que as más atuações dos adversários também ajudam, mas é importante a gente prestar atenção que o Corinthians tem nas mãos hoje. Com todo respeito, é uma reunião aí de veteranos que deixam a desejar com uma molecada que talvez não seja tão promissora quanto a dos rivais. E eu acho que nesse ponto está outro dos grandes méritos do Vitor Pereira, que é ser transparente com o torcedor. Porque é muito fácil se deixar enganar por elenco que promete muito no papel e entrega pouco em campo. quando o VP ressalta na coletiva a dificuldade de fazer esse time ser competitivo todo jogo, ele não está querendo se eximir de responsabilidade. Claro que está difícil para todos os times liderarem com esse calendário maluco. A seguir, a gente vai falar do Palmeiras, que também está tendo aí os seus escorregões por conta desse calendário. Mas o Corinthians também vem deixando a desejar na montagem de elenco. E não foi o técnico que pediu pelo Paulinho, pelo Renato Augusto e o William. Só uma dica.
De fato. Quando ele chegou, todos esses caras já estavam no elenco e muitos deles, embora jogadores históricos do clube, o William eu excluo um pouco, porque o William saiu, era muito garoto, mas o Renato é um ídolo do clube, o Paulinho é um ídolo do clube, eles não são mais os jogadores que eles eram quando eles saíram, o tempo passou para eles também, e parece que a torcida brasileira às vezes não sente esse tipo de coisa.
E é por isso que é tão importante os clubes serem muito responsáveis e muito ponderados, tomar decisões com base em informações concretas e não no saudosismo, não no legado de tal jogador. Pode ter sido que a primeira passagem dele... Ou na Wikipédia. Pode ser que a primeira passagem deles tenha sido gloriosa, mas não é, obviamente, uma garantia de que o retorno vai ser igual, né? E eu acho que esse é o pecado não só do Corinthians. Muitos clubes no Brasil cometem esse erro de contratar com o coração e não com a cabeça. Quem tem que usar o coração é quem está na arquibancada, não é verdade?
Eu diria que todos os clubes cometem esse pecado. Eu acho que... Eu não consigo pensar em um que nunca tenha feito essas besteiras.
Tem dois jogadores aí, né? Um deles, assim, até vai um pouco no que o Diego falou, né? Da questão de passar o tempo, mas eu acho que ele é um pouquinho mais novo do que os demais que estão lá, que são ídolos da torcida, que são bons jogadores, né? Que é o Balbuena, que tá chegando pro Corinthians, zagueiro paraguaio, tem ali os seus 30 anos.
Quero ver como é que vai voltar.
Tem que ver como é que vai voltar, ficou um tempo fora, né? Do Brasil. E tem o Yuri Alberto, né? Que é moleque de tudo, que tá vindo também aí para ficar pelo menos um ano no clube, emprestado. São dois jogadores que, se jogarem aquilo que a gente espera, junto com os que estão no departamento médico e com o que o Vitor Pereira tem conseguido fazer já esse time render, podem levar o patamar do Corinthians aí sim para disputar título e as Copas que o Corinthians está envolvido, tanto a do Brasil como o confronto com o Flamengo na Libertadores, né?
Eu acho que o Yuri Alberto é um cara que tem chances de dar certo, até porque ele não tem uma passagem anterior para o clube, ele não tem uma sombra, ele não tem uma cobrança de um passado que ele teve. Eu acho que isso facilita para o jogador.
Muito bem. E, Guer, vamos agora falar de Palmeiras, que vai bem na Libertadores, mas não consegue disparar na liderança do brasileiro e está correndo um risco aí de ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. Como eu disse lá no assunto anterior, a situação está difícil para todos os times da Série A, mas embora o Palmeiras tenha um grande elenco, o cobertor começa a ficar cada vez mais curto.
Olha, eu ainda não tive o prazer, e nenhuma ironia aqui nesse comentário, de ter lido o livro do Abel Ferreira, tá? Mas no
Poxa,
livro...
como não? Que vergonha! Como o senhor se atreve a participar deste programa sem ter lido Cabeça Fria e Coração Quente?
Tem uma parte...
A venda nas melhores livrarias.
Tem uma parte do livro que ele diz que o Palmeiras ter sido eliminado ano passado pro CRB na Copa do Brasil... acabou sendo fundamental para o time se focar muito na disputa da Libertadores, ter enfrentado São Paulo, Atlético Mineiro, São Paulo até então, que o Palmeiras nunca tinha vencido, né, em mata-mata de Libertadores, o Atlético Mineiro, que também era tido como favorito, o próprio Flamengo na final, e ter vencido seguidamente a Libertadores. Dando vazão aí ao que o Vitor falou, se o Palmeiras vai perder para o São Paulo, acho que os dois times vão vir aí com muita vontade, um de ganhar do outro, São Paulo... pelo que foi a final do Paulista, né, de ter perdido de 4-0 para o rival, e o Palmeiras querendo mais uma vez chancelar aí que o rival está sendo muito freguês nos últimos tempos em mata-mata. O Rony vai estar de fora, né, e a gente começa a ver, Vitor, que o elenco do Palmeiras está tendo dificuldades na reposição, principalmente no brasileiro, né, porque assim, o Atuesta ainda não se firmou, Wesley, Veron, ok, mas oscilam bastante. Gabriel Menino tá voltando a ter chance. Aí você tem Mike, Kusevic, Luan, Jorge na defesa. Eu queria ouvir de vocês, né? Que nos últimos três jogos não teve vitória, Dois deles sem fazer gols, um deles foi em casa, pro Atlético Paranaense, que tá bem no brasileiro. Enfim, hoje o Palmeiras, no dia que a gente está gravando esse podcast, apresentou os atacantes Merentiel e o Flaco Lopes, né? O uruguaio e o argentino. O Scarpa, já todo mundo sabe, vai sair em dezembro pro Nottingham Forest da Inglaterra. E aí, o que a gente pode esperar? Para mim, o Palmeiras tem que ainda ir ao mercado e fazer mais algumas contratações, principalmente do meio para trás do time.
Eu vou ser muito honesto, a torcida do Palmeiras é muito chata. A torcida do Palmeiras é muito chata, tá? Todo respeito aos meus queridos amigos palmeirenses, um beijo, um abraço para todos. Mas assim, quando o Alexandre Matos chegou, esse time tinha quase caído no Campeonato Brasileiro de 2014. E aí ele saiu contratando que nem um maluco. Óbvio que nem todo mundo vingou e ele e o Palmeiras tiveram que pagar caro por algum desses erros. Mas olha o que esse time ganhou nos últimos anos. Aí, claro, você vai fazer uma triagem aos poucos: esse fica, esse sai, esse não está sendo aproveitado, pode me emprestar. Claro. Pode dar azar de uma determinada posição acabar defasada por lesões ou contratações erradas, mas mesmo com os eventuais problemas, o cobertor curto, o time do Palmeiras ainda é, para mim, de longe, o melhor time do Brasil hoje. Eu acho que a torcida tem que parar de reclamar um pouco de barriga cheia, entender que em alguns momentos vai haver carência, são muitas competições para disputar, são muitos jogos para disputar, mas o Palmeiras tem um grande time, está muito bem em todas as competições. Falamos do Corinthians. O Corinthians é vice-líder. Quem é o líder? Palmeiras. Então, gente, calma.
Agora eu fiquei curioso, eu queria saber de vocês. O Scarpa foi citado, né? Ele vai lá pro Nottingham Forest, o time do Brian Clough, que é um dos grandes treinadores da história da Inglaterra, ganhou duas Champions nos anos 80. Agora acabou de subir da segunda divisão inglesa, é um clube aí que tá perigando não se manter lá na Premier League. E aí, vocês acham que foi uma boa escolha do Scarpa? O que vocês opinam?
Eu acho que isso diz muito sobre o futebol brasileiro. O cara prefere sair do melhor time do futebol brasileiro para ir para um time que vai brigar para não cair na Inglaterra. Diz muito sobre a diferença de ligas.
Eu até vi o Emerson Sheik comentar sobre isso, né? A gente não sabe a realidade dele, não vive com a família dele, não tá na cabeça do Scarpa para saber o que que ele pensa disso, além dos cubos mágicos que ele faz com maestria, mas eu acho que
Ele faz cubo mágico.
faz, pô, o cara é quase um recordista de cubo
Eu sei
mágico.
que ele lê muito, ele faz inclusive resenhas literárias.
Também,
Sim,
também. A,
não,
além de
mas de cubo
ser.
mágico eu confesso que eu não sabia.
Exato, além de
Sim.
ser um leitor assíduo, ainda é recordista no cubo mágico. Incrível.
Então, a gente não tá na realidade dele, né? Então a gente não sabe se para ele, às vezes, ficar lá 1, 2 anos, até tentar jogar num time maior, né? Eu acho que a Premier League hoje pro Scarpa, mesmo, como o Diego falou, sendo um time que vai brigar aí para não cair na Inglaterra, ainda é mais forte, ainda é melhor do que antes, que em outros tempos poderia ir para um time de segunda divisão na Espanha. Eu acho que é melhor ele num time da Inglaterra, da Premier League, do que da segunda divisão da Espanha.
Uma pista para o Scarpa ter aceitado o Forest é que o dono do Forest também é dono do Olympiacos, lá da Grécia. E o Olympiacos está na zona de classificação para Champions. Então, a ideia seria: se o Olympiacos for mesmo para Champions League, aí o Scarpa seria emprestado para o time grego, para ele poder disputar a Champions. É uma jogada digna de cara que gosta de cubo mágico. É
Mas
complexo.
aí você está respondendo a questão que eu levantei, mesmo que implicitamente. Assim, num primeiro momento, a única justificativa que o cara, na minha visão, o cara teria para sair do Palmeiras para ir para um time que vai brigar para não cair na Inglaterra é grana. E eu não estou, de modo algum, questionando essa escolha. Eu acho que ele tem o direito dele. Eu não sou responsável pelas finanças do Scarpa, não sou responsável pelo sustento da família dele. Quem sou eu? Quem são vocês também? Para a gente ficar falando, faz isso, faz aquilo. Não, se ele acha que ele tem que ir, tem. Mas assim, que fique bem claro: futebolisticamente, na minha visão, minha, Diego, é um passo atrás. Agora, se existe essa jogada dele usar o clube inglês para jogar uma Champions League, aí já mostra um lado mais interessante dessa jogada. Ele tá pensando na carreira dele também. Legal isso.
É, eu acho que ele viu como a única oportunidade que ele tinha de estar numa grande liga e poder disputar, o maior torneio de clubes do mundo, que é a Champions League. Enfim, o Scarpa está no direito dele, né? Mas só para falar acerca da questão do Palmeiras como um todo, né? Lá vou eu novamente com meu pessimismo, né? Mas quando muita gente dizia que o Palmeiras estava no caminho para faturar o brasileiro e tal, eu sempre respondia que com esse calendário ia ser difícil, que o elenco ia dar umas rateadas, e é o que está acontecendo agora. Eu entendo que é difícil chegar para o torcedor e dizer que é normal perder para o Paranaense em casa e empatar com o Fortaleza, que é a lanterna do campeonato, quando você tem um time que praticamente não descansa, né? Mas essa é a realidade. O Palmeiras poderia ter um elenco maior? Até poderia, mas a que custo? O palmeirense ainda tem fresco na memória o tempo do Alexandre Matos, que o Diego se referiu há pouco, e aquela ideia dele de montar dois e até três plantéis de ponta para se revezar nas competições. E todo mundo sabe como acabou. O negócio não está na quantidade, mas na qualidade. Acho que hoje o Palmeiras tem um elenco que, com todas as dificuldades, está conseguindo seguir adiante. Pode não ganhar tudo, mas de mão vazia não fica.
Nisso só que eu queria complementar o Vitor, porque eu acho que o elenco do Palmeiras está começando a cansar. Aquilo que o Abel falou já algumas coletivas, alguns meses atrás, a conta de ter feito o Mundial de Clubes lá no início do ano, ainda no comecinho do Campeonato Paulista, é essa, né? Os caras estão cansados, a reposição do elenco dos caras que são reservas talvez não esteja à altura dos titulares, então o time começa a se desgastar e a gente vê pelo Campeonato Brasileiro que empata, que perde alguns jogos, que a intensidade não costuma ser a mesma, e isso pode pesar, às vezes, em sair de uma competição mata-mata e não alcançar todos os objetivos que a diretoria e principalmente a torcida querem, né?
Pessoal, neste sábado, Frederico Chaves Guedes, o Fred, encerrou uma grande trajetória como jogador de futebol que acompanhamos muitas vezes com prazer, outras com certa raiva, mas ele não passou indiferente, até porque foram 420 gols em jogos oficiais, segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, com 156 gols, e artilharia em três temporadas, 2012, 2014 e 2016. É também o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, com 37 gols, além de ser o terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores, com 25 gols, o mesmo que Palhinha, sem contar aquele golaço do meio de campo que ele fez na Copinha de 2003, quando jogava pelo América Mineiro, e a volta olímpica de bicicleta do último sábado lá no Maracanã. O Fred inspirou a gente a montar alguns duelos entre ele e outros centroavantes em atividade no Brasil. E nós vamos votar em quem é melhor, tá? Então, pessoal, votos curtos e breves, né? Justificativas bem breves. Fred versus Luiz Fabiano.
Luiz Fabiano.
Eu votaria no Fred, pela questão dos títulos.
Eu também voto no Fred. Ricardo Oliveira versus Fred.
Ricardo Oliveira.
Apesar do Ricardo Oliveira ser mais habilidoso, Fred.
Puxa, essa é difícil, eu vou deixar no empate. Fred versus Nilmar.
Fred.
Fred.
Fred também. Fred versus Adriano Imperador.
Adriano na longe.
Adriano.
eu também vou ter que ficar com o Didico, porque, meu Deus, eu vi coisas que ele fez que se você contar, as pessoas não acreditam. Fred versus Alexandre Pato.
Tecnicamente, o Pato, e o Pato é melhor que muita gente nessa lista, mas pelo que fez na carreira, Fred.
Eu tô com o Diego nessa, Fred.
Eu também vou no Fred, acompanho o relator, inclusive. Fred versus Jô.
Fred.
Apesar da importância do Jô, tanto no Galo quanto no Corinthians, Fred.
Eu também vou de Fred. Só acho que fica aí empatado no quesito samba, Gary, os dois ali estão pau a pau na disputa. Fred versus Diego Tardelli.
Tardelli.
Nossa, essa é difícil. Essa, eu acho que eu vou de Fred, mas ali quase empatado. Fred por milímetro, sei lá, Fred.
Eu também vou de Fred. Fred versus França, histórico jogador do São Paulo.
França.
Olha,
É, vou usar o mesmo critério, talvez, do Luiz Fabiano e talvez do França não ter tido tantas chances na seleção brasileira. Então eu vou ter que ir de Fred, mas tecnicamente o França era mais jogador.
Ah, eu ainda vou de Fred. E agora, hein? Essa é difícil. Fred versus Gabigol.
Fred, não tem dificuldade nenhuma.
E aí, Guerra?
Cara, hoje o Fred, mas eu só tenho uma ressalva. Gabigol ainda tem, vamos dizer aí, vai, uns 10 anos de carreira, então vamos ver, né?
Lógico, o Gabigol pode subir, né? Pode subir no meu conceito, mas pelo que fez ainda é Fred.
Sim.
É, no momento eu também sou mais Fred. E essa aqui também é dureza. Fred versus Hulk.
Aí eu vou de empate.
Fred versus Hulk. Pelas posições em campo, pelo Fred ser centroavante nato, centroavante mesmo, eu vou de Fred.
Poxa vida, e eu acho que eu vou de Hulk, porque esse cara consegue desequilibrar e o que faz de gol também é uma enormidade, hein?
Ficou bem dividida essa, hein? Cada um voto.
É. E essa agora, hein? Fred versus Gabriel Jesus. Gabriel!
Fred, tranquilo.
A gente podia pular essa, né?
Pô.
Fred.
Ah, pô, eu vou chocar vocês. Eu vou votar no Gabriel Jesus porque
Justifique.
eu acho que o Gabriel é um jogador mais completo, faz mais funções no time do que o Fred. Claro, mandar a bola para dentro é muito importante, mas eu valorizo muito um jogador completo. Então eu vou de Gabriel Jesus. E agora, Fred versus Richarlison, o Pombo.
Fred.
Fred.
É, eu também vou de Fred. Fred versus Matheus Cunha.
Era essa que você podia pular. É óbvio, né?
É, Matheus Cunha é muito novo, é quase a mesma questão. Não dá pra falar quase a mesma questão do Gabigol. Daqui uns anos talvez a gente refaça essa enquete. Hoje, Fred, muitas sobras.
É, hoje é Fred também. Fred versus Van Persie. Internacional, hein?
Empate para mim.
De Van Persie.
Eu ainda vou de Fred, cara. Eu acho que o Van Persie é
Posso fazer uma ressalva?
muito superestimado. Diga.
Posso fazer uma ressalva nesse duelo? Esse duelo eu acho particularmente difícil, porque na mesma Copa que o Van Persie fez aquele gol antológico de peixinho contra a Espanha, foi a Copa que o Fred virou meme. Então esse duelo, acho que a gente tem uma, não sei, tem uma tendência a dar vitória pro Van Persie, mas eu acho que se pegar a carreira dos dois no todo, a diferença não é tão grande, não.
Vamos lá, Fred versus Pauleta, o português.
Fred de longe.
Ah, Fred também.
É, também vou de Fred. Fred versus Harry Kane.
Fred.
Fred.
Fred também. Ah, essa também não é muito difícil, não. Fred versus Rooney.
Não, desculpa, desculpa. Eu vou no Fred
Opa.
mesmo. Rooney, não sei, eu nunca vi tanta coisa nele.
Opa, 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 já mudando de voto. E aí, Guer?
Eu tava quase pro empate, mas eu vou de Fred.
Ah, eu também vou de Fred sem olhar. Fred versus Lukaku agora, hein?
Sem nenhum racismo, Fred.
É, hoje ainda, né, o Lukaku ainda tem mais alguns aninhos, mas hoje Fred.
Por razões técnicas, Fred. Agora vamos. Fred versus Agüero. Caramba, isso é difícil, hein?
Eu vou surpreender. Eu vou no Fred.
Uia, que corajoso.
Não sei se a gente está podendo votar empate, se sim, para mim empate ou Agüero, mas enfim.
Eu vou de Agüero. Eu vou de Agüero. É, não era brincadeira. Fred versus Fernando Torres.
Fred, tranquilo.
Fred também.
Fred também. Fred versus Davi Villa.
Aí eu acho que temos um empate.
Puxa, e aí, Guerra?
Eu acho que eu ainda vou com o Fred.
Ah, eu vou com Fred também. Fred versus Suárez.
Soares.
Soares.
É, aí, desculpa, Fred, mas Suárez. E aqui outro grande uruguaio, Fred versus Edinson Cavani. E aí?
Cavani.
Cavani.
É, eu também vou ter que ir de Cavani. Incrível, essa dupla uruguaia Suárez e Cavani. Ai, 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 vai deixar muitas saudades. Fred versus Alexis Sanchez, que o Isla quer trazer para o Flamengo, de acordo com o os torcedores do Flamengo.
Nessa eu vou no empate.
Opa, e aí, Guer?
Eu vou de Alexis Sanches, hein?
Uia! Eu vou de Fred. E agora para fechar, hein? Fred versus Paulo Guerreiro. E aí?
Eu vou no Guerreiro.
Putz, essa eu tenho muita dúvida, porque o Guerreiro ganhou coisa muito relevante na carreira, né? Então eu vou ficar meio em cima do muro, eu vou de empate.
Ah, eu ainda vou de Fred, porque o Paulo Guerreiro, claro, teve grandes títulos, teve grandes momentos, mas eu acho que dentro de campo ali eu via mais entrega por parte do Fred do que do Paulo Guerreiro.
Eu vou fazer só um
Acho que o Paulo
comentário sobre
Guerreiro
isso.
teve muita sorte de pegar bons elencos também para jogar. Nem sempre, mas quando foi campeão, ele estava ali, um belo elenco ao lado dele.
Não, mas eu vou fazer um comentário. O que eu falei lá no começo do Pato, que eu acho o Pato melhor tecnicamente, mas vale pelo que o Pato não jogou de bola ao longo da carreira e pelo que o Fred jogou. No caso do Guerreiro e do Fred, a comparação é um pouco isso. Assim, no, na grande oportunidade que o Guerreiro teve de se consagrar, ele se consagrou. Na grande oportunidade da carreira do Fred, ele fracassou. Então, acho que isso é decidido pelo Guerreiro.
Bom, meus caros, é uma pena, mas estamos chegando ao fim do programa dessa semana. Diego, aquele abraço para você, mande um recado.
Outro abraço, Vitor, Guilherme. Um abraço pro Fred. Acho que ele ia ficar satisfeito de ver acima de quanta gente ele tá no nosso ranking.
E aí, Guer, muito obrigado, um grande abraço, meu caro.
Abraço para vocês, pro Fred. Que é o goleador máximo aí, né, da Copa do Brasil. Semana que vem já vamos ter aí os classificados, né? Vai ser uma semana bem legal para a gente acompanhar aí todos os qualificados para as quartas de final, grandes duelos de volta. Alguns já mais decididos, outros vamos ver o que acontece.
É, eu também vou aproveitar para deixar o meu abraço para o Fred, que foi um jogador que eu posso dizer que acompanhei praticamente desde o início da carreira dele. Muito bonito ver a forma como ele encerrou, é muito legal poder ter testemunhado a trajetória dele, os altos e baixos, e espero que nessa nova vida aí fora dos campos ele possa também se realizar e ser um cara muito feliz, porque ele merece. O Ed Futebol tem episódios novos todas as quintas-feiras nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie, se inscreva e compartilhe o nosso feed, hein? Siga também os perfis no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima semana.